Eu tinha aqui um ponto que gostava de falar, que é o seguinte. Está previsto... Mas não, vai-te embora. Já perdeste a legitimidade. Adeus. O PSD entende que o tempo dado de palavra para a comemoração dos 60 anos do Tratado de Roma é insuficiente e até desprestigiante para o tema em concreto. Portanto, consideramos 3 minutos para celebrar os 60 anos do Tratado de Roma, ainda por cima tendo em conta a importância que a declaração dos 60 anos vai ter, sexta-feira, 3 minutos parece-nos muito pouco importante quando há temas não tão relevantes que têm muito mais tempo de palavra. E, portanto, o PSD sugeria à Sra. Presidente que, junto do PAR, se conseguisse encontrar uma solução para alargar até este tempo de palavra para cada grupo parlamentar, deixando até a sugestão que, num caso destes, até faria algum sentido que a própria Presidente da Comissão, enquanto Presidente da Comissão, pudesse ter um slot de palavra nesta matéria. Isso no passado já aconteceu por diversas vezes em outras matérias e nesta, acho que nesta justificava.
Conferência.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Tem a palavra o Sr. Coordenador Vitalino.
Não, eu subscrevo, mas o Sr. Presidente da Assembleia da República costuma dizer, sempre nestas circunstâncias, que a Conferência de Líderes é soberana e que foi a Conferência de Líderes que terminou os 3 minutos, sem prejuízo de nós podermos manifestar a nossa discordância e de considerarmos que a evocação dos 100 anos do Tratado de Roma, especialmente com os desafios que a União Europeia atravessa, talvez merecesse uma reflexão um bocadinho mais longa que os 3 minutos que cada grupo parlamentar terá. Mas sem prejuízo da questão da Conferência de Líderes, há outra vez Conferência de Líderes amanhã, quarta-feira, e talvez fosse útil entre procurados.
Sr. Presidente, assumindo-se do que já foi dito, os tempos foram decididos em Conferência de Líderes e, portanto, não nos cabe a nós fazer essa alteração. Da nossa parte, poderá haver mais alguns minutos, não obstamos a que assim seja, mas também não vemos grande vantagem da nossa parte em que existam mais. Há discussões também que podem ser tidas relacionadas com a própria União Europeia e o Tratado de Roma daqui para a frente e haverá fóruns para isso e, portanto, deixamos esta decisão à Conferência de Líderes, se assim achar que cada grupo parlamentar com assento na Conferência de Líderes fazer essa proposta e o que sair e a decisão que daí sair respeitaremos, mas da nossa parte será a única maneira de fazer alguma alteração.
Peço desculpa, Sr. Presidente, estava aqui a despedir-me do deputado Manuel Rodrigues e, se bem me pareceu, a proposta ia no sentido de alargar a grelha. Sr. Presidente, da nossa parte, nós achamos que realmente é uma data muito importante, deve ser justamente realçada e, nesse sentido, tudo o que contribua para dar ênfase a esse momento, nós estamos de acordo e, portanto, damos a nossa concordância a esse esforço nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Só para clarificar, a posição do Bloco de Esquerda é que esta proposta deve ser feita pelos grupos parlamentares na Conferência de Líderes e não pela Comissão. Só para deixar a nossa posição clara.
Eu penso que a senhora deputada tem toda a razão no que diz, mas não é real, não é realista, porque não há Conferência de Líderes até este debate. E eu sei que... Ah, na quarta-feira ainda?
Como há Conferência de Líderes amanhã, quarta-feira, foi o que eu disse, eu acho que foi, era que os líderes parlamentares pudessem, junto da mesa, diligenciar uma grelha diferente. Eu poderei falar com eles.
Quanto à audição do a provisoriamente agendada para o dia 23 de maio, terça-feira, mas a data vai ser confirmada em breve. Tivemos resposta do Sr. Presidente, recebemos a informação, uma vez que mandado pelo atual Presidente, que é o Marco Pula, finlandês, termina este ano. Existe a possibilidade do seu sucessor, o Heinz Landers, da Bélgica, estar também presente. Viriam os dois. E depois fazem ainda aqui uma manifestação de interesse em que pudessem ser convidados a estar presentes as delegações das Assembleias Legislativas dos Autónomos dos Açores e da Madeira, bem como 12 membros portugueses do Comitê, ou pelo menos o chefe da delegação, mesmo que não possam ter direito de intervir. Ou seja, isto é absolutamente impraticável. A única forma que nós temos de ir ao encontro desta sugestão do Sr. Presidente do Comitê das Regiões é dizer sim, senhor, é bem-vindo. O Sr. Vice-Presidente também é bem-vindo. Nós poderemos envolver as Assembleias Regionais do Açores e da Madeira, convidando um elemento do Parlamento a tomar parte, a participar nessa audição. Mas mais do que isto, não podemos fazer. O que é que acham os meus deputados? Tenho a palavra o deputado Duarte, o Sr. Coordenador Duarte Marques.
O nosso objetivo não era trazer cá os representantes portugueses, porque senão era esses que tínhamos convidado. Por outro lado, também não vemos necessariamente qual é o problema de o Presidente em funções se fazer acompanhar pelo futuro Presidente, tranquilo, e penso que era útil convidar os representantes políticos da delegação portuguesa. Eu chamo a atenção que há uma espécie de coordenador dos portugueses no Conselho, no Comitê das Regiões, que é atualmente o Presidente da Câmara Municipal de Viena do Castelo, e há uma espécie de contraparte dele da parte do PSD. Recordo que só o PSD e o PS é que têm membros no Comitê das Regiões. Eu sugeria que se convidasse os dois, neste caso o representante e o contraparte do PSD, que é o Álvaro Amar, Presidente da Câmara da Guarda, e que se pudesse também estender esse convite às regiões autónomas. Desde que isso não tenha com o Parlamento Português, não vejo o problema de estarem aqui mais 5 pessoas a assistir. Se a Senhora Presidente quiser fazer disto um momento mais relevante, até mais impactante, obrigava a mais tempo, era fazer uma sessão destas em que havia uma espécie de Comissão de Assuntos Europeus alargada com outra comissão, onde se poderiam convidar os portugueses todos que fazem parte do Comitê e fazer isto, por exemplo, no Senado, onde teríamos mais espaço. Apesar dos nossos convidados para discutir connosco, serem apenas os representantes, o Presidente do Comitê das Regiões. Eu não me oponho a nenhuma das soluções, acho que podemos aqui arranjar uma solução de compromisso, mas percebo que há aí uma vontade grande do Comitê de se mostrar, de se afirmar, de se fazer notar e demonstrar o seu papel. Pelos vistos ficaram bastante contentes com a nossa proposta de os chamar cá. Mas não tenho nenhuma posição dogmática à partida e, portanto, disponível para discutir.
Sinceramente, assim, eu não tive tempo suficiente para refletir. A minha primeira aproximação é que a Comissão de Assuntos Europeus tomou a iniciativa de chamar o Sr. Presidente do Comitê das Regiões, porque considerava que devia fazer uma audição com ele, e por isso tem perguntas e questões a colocar-lhe. Não me parece muito operacionalizável se nós alargarmos de forma substantiva o leque de personalidades que vêm. O Sr. Presidente do Comitê das Regiões é livre de constituir a sua delegação e, portanto, que venha com o seu sucessor, isso não é irrelevante, mas poderá até ser positivo se quiser responder algumas questões. Quanto ao envolvimento das Assembleias Legislativas Regionais, seria um convite endereçado por nós às Assembleias Legislativas Regionais, nunca seria uma sugestão que nós acolhemos ou não como convite para virem. Quanto às outras personalidades que fazem parte do Comitê das Regiões, eu tenho apenas uma dúvida, é que nós devemos segregar bem as funções de cada um. E, portanto, eles não viriam para também fazer perguntas ao Presidente do Comitê das Regiões, sendo eles membros do Comitê das Regiões. Portanto, se o Sr. Presidente do Comitê das Regiões entender estender a sua comitiva aos portugueses que compõem o Comitê das Regiões, não me parece mal. Mas isso é, está no arbítrio da sua iniciativa. Se entender que os portugueses que fazem parte do Comitê das Regiões estão também presentes, ou se em determinado momento o Sr. Presidente do Comitê das Regiões entende que um deles pode responder a uma pergunta de um dos senhores deputados da CAI, a mim perfeito. Portanto, eu dividiria as coisas assim. O Sr. Presidente do Comitê das Regiões estabelece a comitiva que entende. Nós podemos, se entendermos adequado, fazer um convite às Assembleias Legislativas Regionais, no modelo que considerarmos mais adequado, um representante por cada um dos parlamentos, dois, isso sinceramente não refletiu o suficiente sobre isso. E era um bocadinho assim que eu pensava que podíamos colocar as questões.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, também não tivemos ainda tempo de aferir, mas parece-me que esta decisão de trazer todos os representantes, e portanto isto incluiria uma comitiva bastante maior do que aquilo que seria esperado para uma audição deste tipo, eu acho que o grupo parlamentar que fez a proposta de vinda do Sr. Presidente do Comitê das Regiões é que deverá dar indicação se altera o modelo que inicialmente estaria previsto, que seria o modelo de audição normal, digamos assim, para colocar questões ao Sr. Presidente, ou se pretende alterar o modelo que foi apresentado para poder ser não só uma audição apresenta com a Comitê das Regiões, mas também questionar os representantes portugueses no Comitê ou alargar o âmbito dessa mesma audição. Acho que cabe um bocadinho a esse grupo parlamentar fazer essa avaliação, porque de resto é mais uma questão prática de ver se isto é uma audição ou é outra sessão de um tipo diferente.
A nossa intenção é só ouvir o Presidente do Comitê das Regiões. Isso é muito claro. É muito claro.
E o próprio Presidente do Comitê das Regiões fala na possibilidade de composição alargada de pessoas que vêm à audição, mas sem direito a intervir. Digamos que para assistir.
Sr. Presidente, eu acho que é muito claro. Não há dúvidas que a nossa intenção é apenas e só ouvir o Presidente do Comitê das Regiões, não é sequer ouvir os nossos representantes do Comitê das Regiões. É só ouvimos cá quando quisermos. Agora, a questão, a dúvida é muito simples. É se o senhor convida quem quiser para assistir, ou se convidamos nós. Eu acho legítimo que o Presidente do Comitê das Regiões se queira fazer acompanhar pelos portugueses que lá estão representados. A sugestão que eu dava era que houvesse uma conversa informal para autorizar o senhor a convidar os o representante português, o coordenador ou os dois coordenadores, a acompanhá-los, porque sabe-se perfeitamente que é o Presidente da Câmara de Viana do Castelo e é o Presidente da Câmara da Guarda. Convida se ele quiser. Pronto, por isso ele quer trazer todos. Eu acho que o sensato era isto. É simples. Se quiser fazer uma coisa largada, não é o nosso objetivo, mas não nos opomos, mas portanto já vi que não há vontade, eu também não faço questão. Acho de bom tom. Eu, por exemplo, acho de bom tom que nós, eu também não me importo de fazer isso. Nós, como grupo proponente, ligar ao Presidente da Câmara, aliás, já falei sobre isto com o Vitalino Canas, quando houve esta proposta para avisar que podia ser a hipótese até de o Comitê das Regiões se fazer representar pelo Presidente do grupo português. E ele faz questão de vir, ainda bem, a sua intenção era essa. Assim sendo, eu não me importo de ligar ao Presidente da Câmara do PSD e pedir ao PS que ligue ao do PS e dizer, olha, nós não o podemos convidar para vir formalmente, mas pode acompanhar o Presidente da Comissão.
Eu terei que dar uma resposta a este senhor e por isso tenho que...
Por isso é que, Sr. Presidente, por isso é que eu lhe proponho que isso seja feito de forma informal.
A ver, o deputado Duarte Marques e o PST foi quem tiveram a iniciativa, mas vamos ver, aquilo que eu disse é simples. A composição da delegação do Sr. Presidente do Comitê das Regiões é definida por ele. Nós nunca em momento algum, condicionamos as pessoas que ouvimos nesta comissão a trazerem consigo A, B ou C. Sendo que a audição é o Presidente do Comitê das Regiões. Não é aos representantes portugueses, não é ao seu sucessor. Já que o Sr. Presidente do Comitê das Regiões até disse que estava disponível para que as pessoas apenas ouvissem, pois com certeza ouvem num quadro que é o do Comitê das Regiões e na delegação do Comitê das Regiões. E por isso eu não preciso telefonar ao Presidente da Câmara de Viana do Castelo de forma informal ou não. Quem terá que o fazer, se assim entender, é o Sr. Presidente do Comitê das Regiões. É diferente no que diz respeito às Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira. Nesse caso, o Sr. Presidente do Comitê das Regiões entendeu que era útil que estivessem presentes. E penso, e eu termino, e penso inclusive é com direito a voto.
Não.
Com direito a voz, peço desculpa.
Não, sem participação, sem intervenção.
Eu só posso
fazer
acompanhar. Só para se fazer acompanhar deles também?
Dá-me licença, que eu venho rapidamente aqui no convidado. Foi enviado pelo Dr. Maria João Costa, a nossa antena em Bruxelas. Relativamente à reunião propriamente dita, o Comitê das Regiões demonstrou interesse em que pudessem ser convidadas a estar presentes delegações das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. De igual modo, gostariam que pudessem ser convidados os 12 membros portugueses do Comitê das Regiões, ou pelo menos o chefe da delegação, para estarem presentes e ainda que possam ter direito a intervir. Ou seja, o senhor Presidente do Comitê das Regiões põe isto na alçada da Comissão dos Assuntos Europeus. Mas a Comissão dos Assuntos Europeus não tem nenhuma vontade, nem tem nenhum pedido do requerimento que foi feito pelo Grupo Parlamentar do PSD de fazer alargar a vinda do senhor Presidente do Comitê das Regiões é uma delegação que a delegação pela conta. Ou seja, resumindo, a resposta delicada e cortês é dizer que o senhor Presidente está livre de se acompanhar com a delegação.
Que entender.
Eventualmente.
são no Parlamento Espanhol não passou. A minha homóloga, com quem eu falei pormenorizadamente sobre isto e lhe dei o meu cartão para comunicar comigo, comprometeu-se comigo a dar-me uma resposta sobre esta matéria. Falei com o meu homólogo da Croácia outra vez, falei com a minha homóloga sueca outra vez, voltei a falar com, e estamos nesta, com os italianos também, estamos nesta situação de que, nuns casos, no caso francês, voltei a falar, nuns casos há realmente conhecimento, noutros há parlamentos que, cuja comunicação não está a funcionar de todo.
Senhora Presidente, eu acho que temos de ser mais eficazes nesse contacto. Eu acho que os próprios serviços da Comissão e do Parlamento, a parte diplomática do Parlamento e do Presidente, deve ser ativada para fazer esse lobby junto dos outros parlamentos. Acho que não só as reuniões da COSAC, mas outras reuniões interparlamentares devem ser usadas por isso, por qualquer representante nosso que participe nessas reuniões. O PPE tem um congresso daqui a duas semanas em Malta. Eu só lá vou com esse objetivo, portanto não tenho objetivo mais nenhum nesse congresso, além de divulgar isso mesmo. E o que nós pedimos era que o resto dos partidos fizessem exatamente a mesma coisa, que eu acredito que tenham estado a fazer. E temos que adiar o calendário, isso é indiscutível. Acho que concordamos, e nada mais confortável do que usar a desculpa das eleições nos outros países, até porque, de facto, o caso francês é sintomático que usava precisamente esse argumento.
Eu tive contactos com o grupo socialista do Congresso Espanhol, e a pessoa estava interessada e tinha aquilo, mas provavelmente não chegou sequer a ser discutido ainda em comissão. E para a semana, na próxima semana, tenho aqui o porta-voz dos assuntos europeus do SPD. Vem aqui, o Joachim Poss, com quem estava a tentar, e já por diversas vezes, ver se tínhamos o voto favorável pelo menos do SPD. Isso puxava por aquilo, pelo nosso cartão verde. Eu acho que há um pivô central nisto que tem que ser usado com eficácia, que é a informalidade das antenas. Ou seja, nós precisamos que a Maria João Costa, com toda a sua diligência e capacidade de trabalho, que todos lhe reconhecemos, consiga perceber como é que nós estamos nos parlamentos. Eu assumo que há parlamentos que nós sabemos. Isto não vale a pena, não é grande questão. Há parlamentos que serão muito sensíveis à questão fiscal. Malta, Irlanda, Áustria, Chipre, basicamente, nós conhecemos mais quais são. Portanto, a questão que nós precisamos de perceber é em que ponto é que em cada Câmara está o cartão verde. Não foi discutido, não foi agendado, sem prejuízo de prorrogarmos o prazo. Se prorrogarmos o prazo e não fizermos mais nada, não vamos conseguir. E isto tem que ter uma via institucional, e essa via institucional só pode ser eficaz se nós percebermos o que é que o Parlamento Sueco pensa. O Joachim Poss, eu sei que o SPD disse, o cartão verde, questões fiscais. O nosso cartão verde, percebi que tem ali uma coisa que é sensível.
Presidente, não tenho nada a acrescentar, se bem partilhando a preocupação e tentarei também, junto dos contactos internacionais que temos, quer nós aqui no Grupo Parlamentar, quer o Grupo Parlamentar, o nosso Grupo Parlamentar, o nosso deputado em Bruxelas, o Nuno Melo, que acompanha estes assuntos de perto, no âmbito também da Comissão aos Panama Papers. Creio que ele terá interesse também em ter um maior envolvimento e chamar a atenção para a importância desta iniciativa. É só isso que nesta fase poderemos fazer. SMS, não viu? Está bem, seu favor. De?
Sr. Presidente, nós só temos duas formas de resolver esse problema. Das duas, uma. Ou eles, ou aproveitamos a oportunidade que pensámos descortinar na altura da vinda dos representantes da Assembleia Legislativa Regional ao Parlamento Português. E isso acontece normalmente em sede de discussão orçamental. E nós pensámos encontrar aí uma janela para poder fazer isso em outubro. Mas depois, quando vieram, foi de todo impossível. Ou há outra alternativa. Um convite expresso para que venham. Ou vamos lá nós explicar. Portanto, essa é a segunda hipótese. Era conveniente, era bom para a agenda de todos que pudessem vir. E, portanto, é nessa ali. Teríamos todo o gosto. teríamos todo o gosto em convidá-los a virem cá, para, se, acho que não é...
Sr. Presidente, mesmo que não exista divergência nas opiniões, fará mais sentido alternadamente, e poderá ser por sorteio, por exemplo, ou decidirem entre os dois, ou entre as duas, quem é que faz, dá o pontapé de saída e dá o primeiro e faz o primeiro relatório, parece-nos que fará mais sentido ser alternadamente. O relatório a meias, objetivamente, não é fazível, e mesmo colocando duas opiniões no parecer, parece-me estranho. E parecerá estranho, com certeza, aos serviços da Comissão Europeia começarem a chegar relatórios com duas opiniões, por mais que a parte da opinião do relator não seja a parte votada. E mesmo sobre o relatório em si, os considerandos e a maneira como às vezes fazemos a análise do próprio conteúdo das diretivas, da iniciativa, do que for, pode por vezes variar e, portanto, alternadamente, apesar de tudo, parece ser a maneira mais justa de cada um poder fazer os relatórios sobre a mesma matéria, sendo que não é uma situação propriamente muito fácil, mas parece-nos ser o mais adequado e o mais justo.
Bem, desde o ponto de vista da modalidade, acompanho aquilo que disse a deputada Isabel Pires, mas vamos ver... Bem, nós já tivemos na reunião de hoje um relatório, que podia ter sido um relatório feito a meias. E a prática acabou por demonstrar que era difícil fazer aquele relatório a meias, porque era o relatório da deputada Maria Luísa Albuquerque, que tem como parceira de relatora a deputada Paula Santos. E sem fazer apreciações pessoais sobre a posição de cada uma, a verdade é que são posições que nós sabemos que à partida não são convergentes. Portanto, eu acho que a melhor solução, também um bocadinho à imagem do que nós... temos no Parlamento Europeu, é, nós temos de forma alternada o relator e o outro funciona de alguma forma como contrarrelator que pode propor alterações ao relatório. Funciona um pouco como relator sombra, que o pode fazer em sede de... pode fazê-lo em sede de plenário, se entender, em sede de plenário. Isso permite ir fazendo um acompanhamento mútuo do processo. Quando nós distribuímos plenário da Comissão, distribuímos a um relator, indicamos de forma clara que o outro relator é o Sr. X ou a Sra. Deputada X, e nessa circunstância nós conseguimos envolver os dois com um único relator. Qual é a questão que pode colocar-se? É qual é a prioridade entre os dois relatores? O método de ontem é a forma mais simples. Mas como o nosso método onde foi construído a pares, isso significa que nós devíamos, por uma forma de equilíbrio entre os partidos maiores, o PSD e o PS, e aqueles que têm menos representação, tentar equilibrar a questão. Por exemplo, se o PSD tiver 4, os 4 seguintes... Eu estou de 4, é um número como outro qualquer, é uma questão de fazer números, né, fazer as contas. Os 4 seguintes seriam do PS e se, por exemplo, tocasse um seguinte em que estaria o Bloco de Esquerda e o PSD, ou o Bloco de Esquerda e o PS, ou o CDS e o PS, depois tocaria ao partido menor. Ou seja, porque senão o PS e o PSD vão ter todos os primeiros relatórios, ficando os outros só para relatórios seguintes. Acho que, como se fosse só dois, acho que é relativamente fazer um Excel com as prioridades, e tocando as prioridades. E depois aquilo, quando chega ao fim, repete-se. É repetitivo e, portanto, não tem muito o que saber. Isso permitiria equilibrar e ter sempre um relator de acompanhamento. Hoje, a deputada Paula Santos, aquilo que poderia ter dito, aliás, como manifestou pelo voto, foi que discorda no essencial daquilo que era a posição da deputada Maria Luísa Albuquerque. colocando em cima, se quisesse introduzir alterações no relatório, poderia ter apresentado alterações que seriam votadas pelo, ou rejeitadas, ou aprovadas, ou o que fosse, não é? Portanto, e dessa forma temos um owner do relatório. Temos um owner do relatório, temos um relatório, um relator. Quem é que acompanha? Aliás, isso entre o deputado Costa Neves e Vitalino Canas funciona, funcionaria também comigo e com o Manuel Rodrigues, mas isso. Mas nós pensamos uma metodologia para funcionar também na divergência, porque senão isto não faz sentido. Não é? Francisca Parreira com Duarte, pronto, mas pronto, podiam não ter chegado a acordo, ou podiam entender que não era aquilo que era adequado. Portanto, eu acho que deve haver um owner do relatório. Há um owner. O relatório é dele. É acompanhado por um relator sombra que pode chegar aqui e não propor alteração nenhuma. Mas eu acho que não ter owner torna relatórios inviáveis.
Eu acho que o problema com a questão dos dois relatores não é muitas vezes, como eu disse inicialmente, na opinião e a divergência da opinião, porque no caso que tivemos hoje o problema não é tanto a opinião, é de divergência sobre o conteúdo das próprias diretivas europeias que vêm para ser escrutinadas e, portanto, sobre a mesma matéria eu escrutinarei de uma maneira, porque avalio o conteúdo político de uma maneira e outra pessoa avaliará de outra. E por isso é que me parece mais justo que possa ser feito de forma alternada. A outra questão que o deputado Eurico colocou seria colocar mais um método mitigado sobre aquele que nós já tínhamos aprovado há umas semanas atrás, se bem percebi, porque por causa daquela questão de haver deputados que fiquem com mais relatórios do que outros, é acrescentar a esse método que nós já tínhamos? Ou é manter esse
não, é manter.
Que nós já tínhamos decidido?
Não, não é essencial, é manter. A única coisa que eu estou a dizer é que, como estamos sempre a atribuir a um, se atribuirmos, por exemplo, o PST, quantos relatores permanentes é que tem? Tem 8.
Mas isso resolve-se entre os dois, com sorteio.
Sim, isso pode ser, é verdade.
Entre os dois,
sim,
fazem um sorteio.
A Isabel, pode ser resolvido entre os dois. O que eu estou a dizer é que o PS e o PST, no princípio, ficarão com todos dessa área. E os outros serão distribuídos da forma como entendemos aqui. Portanto, não estamos a alterar método. Eu só digo é que acho que era útil que, pelo menos no princípio, pudesse haver algum equilíbrio. Já um foi a Francisca Parreira que fez. Não sei porque é que não foi Duarte Marques na altura. Não sei porque é que... Não estava. Pronto, isso foi uma boa razão. Portanto, não, foi uma razão de impossibilidade. Portanto, acabou. Mas não tem que ser sempre assim. Certo, então a minha preocupação não tem razão de ser, é manter o modelo.
Só mais uma questão sobre a proposta de existir uma espécie de relator sombra, como existe no Parlamento Europeu. É uma ideia interessante, eu não sei se não teria que haver alguma alteração ao regimento e ao funcionamento da própria Assembleia da República, que não está previsto. Poder começar a utilizar a questão do relator sombra em cada um. Não sei, acho que poderemos experimentar,
não,
mas não sei,
a minha ideia não é essa. Eu não ia formalizar o relator sombra. O que eu dizia é que o outro relator, que não é dono do relatório, que não produz o relatório, faz um acompanhamento particular, como decorre das suas próprias competições, das suas funções. E ele pode propor alterações ao relatório.
Era uma inspiração na figura do relator sombra
sem haver formalização. Ele já é relator, exatamente, mas não é co-relator. Ali, neste momento, o relator é o outro.
E só uma pergunta, teria que haver o registro de que, imaginemos, deputado A, deputado X, o deputado A é que faz o relator, o deputado X faz propostas de alteração, tem que ficar a registar se estas
não
propostas
é preciso alterar
são aceitas ou não?
Porque
não, não, não. A minha questão não é essa agora, é se tem que ficar na apresentação do relatório ou no próprio relatório que o outro deputado colocou ou pôs à consideração alterações ao relatório e foram aceitos ou não foram aceitos. porque isto depois poderá também...
Não, na minha opinião não. Por exemplo, eu próprio hoje, não sendo relator na mesma área que a deputada Maria Luísa Albuquerque, eu próprio podia ter proposto alterações ao relatório. Podia ter dito, olha, senhora deputada, some nas conclusões o número 3, que eu ditarei da seguinte forma. E a senhora presidente o que teria feito era, teria colocado à votação. Não, é só para não criar mais nada. O que eu digo é que...
A ideia do relator sombra, desculpe,
certo.
Estava muito vidrado para o outro lado, para outro caminho. A minha sugestão inicial era que fosse exatamente aquilo que disse a deputada Isabel Pires. A minha sugestão inicial era que fosse o procedimento fosse aquele que a deputada Isabel Pires propôs. Depois, na altura, fiz uma sondagem em vários partidos, o CDS fez uma sugestão que houvesse, que fosse feito a opinião do relator a meias, ou um de cada. O CDS, o Mota Soares. E depois eu próprio desenvolvi uma teoria que era fazer um misto das duas coisas, que era ser uma distribuição entre cada um dos deputados, relatores, e se o outro quisesse fazer uma opinião do relator também, poderia fazer. O bocado de deputada Paula Santos disse, ah sim, mas se vamos pôr a opinião dos dois relatores, pois quem é que assina? E é verdade. E portanto, neste momento já estou por tudo. Temos que arranjar uma solução. Estes dois casos agora, uma coisa é básica, é isto não pode ser casuístico. Segundo, casuístico não faz sentido. Segundo, feita duas mãos é impossível também. E portanto, eu acho que a vossa proposta é mais equilibrada e disponível
para... Por exemplo, um grupo parlamentar, por exemplo, não concordando com uma determinada, votando contra, por exemplo, ou abstente, não interessa, não considero que deve produzir uma declaração de voto escrita para aquele relatório. Essa figura existe no regimento e eu posso utilizar essa eu posso dizer que eu voto abstenho, voto contra ou voto a favor e digo, olha, mas o meu grupo parlamentar entende que nesta votação deve produzir uma declaração de voto por escrito, que apresentará junto da mesa whatever. E nesse caso consegue ter a sua opinião expressa. Aliás, a opinião que pode ir anexa ao parecer que vai para Bruxelas. Ponto. Mas o relatório é único. É votado, é maioritário e tem uma assinatura. Eu acho que isso
Não tenho o histórico desta discussão. Como sabem, O coordenador é o Pedro Mota Soares e eu não conversei com ele previamente sobre isso, portanto não tenho aqui o histórico, mas isto que o deputado Eurico Brilhante Dias estava a dizer sugere-me que também se poderia evoluir noutro sentido, que era nós dizemos que não votamos a opinião do relator, não é? Portanto, só é objeto de votação o conteúdo normativo do parecer, digamos assim, e isso poderia, eventualmente, em vez de estarmos aqui com este problema de estar a multiplicar os relatores, eventualmente o que poderíamos era adotar um procedimento em que a opinião do relator, naturalmente, que é livre de ser emitida, mas não estaria no parecer, seria anexa, tal como uma declaração de voto que pode acompanhar o voto, a opinião do relator deixava de constar do conteúdo do parecer. O parecer era um parecer técnico para avaliação das condições em questão e ponto final. Se o autor do parecer quisesse emitir a sua opinião, ela seguiria anexa, mas não faria parte propriamente do conteúdo. Talvez isso permitisse contornar esta discussão que aqui estamos a ter e que é a dificuldade de ter as opiniões de mais do que um autor.